A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, o Globo Repórter de hoje traz a questão: sorte ou destino? O que leva alguém a escapar da morte quando o fim parecia certo?
Como aconteceu na queda de um avião na Índia. Neste programa, você vai ver histórias inacreditáveis com brasileiros.
O que conta o único passageiro a sair com vida de um acidente aéreo que matou mais de 120 pessoas?
Eu comecei a me despedir da vida nesse instante.
E o cantor sertanejo que sobreviveu à queda de um pequeno avião e ainda enfrentou 24 dias na floresta sem água e sem comida. Cenas que parecem de ficção, como a da mulher que ressurgiu depois de sumir debaixo da água por mais de 2 minutos durante um temporal. Personagens de histórias em que a vida real supera a nossa imaginação.
O rock sempre foi a paixão do Ricardo. O jovem cabeludo na década de 1970 tocava embalado pelas grandes bandas mundiais.
Essa é a parede da vida do Ricardo. São muitas fotos. E olha só o que ele tem aqui. O autógrafo do Mick Jagger, aqui do lado. O autógrafo do Keith Richards. E olha esse aqui do Jimi Hendrix. E ele ainda guarda os ingressos dos shows que ele assistiu. E foi por causa do rock and roll que ele embarcou numa viagem que mudaria a vida dele para sempre.
Meu sonho, evidentemente, era conhecer Londres, porque era a meca do rock and roll. Era onde tudo acontecia. Eu comprei minha passagem, né? Rio, Paris, Londres. Uma agência da Varig, era um Boeing 707.
Ele embarcou na penúltima fileira do voo 820 da Varig.
11 de julho de 73. Faltava pouco mais de um minuto de voo para o Boeing 707 chegar ao aeroporto de Urbana. E o avião começou a pegar fogo.
123 pessoas morreram. Ricardo foi o único passageiro que escapou, junto com outros 10 tripulantes. Caso semelhante ao do acidente que matou mais de 200 pessoas na Índia, em que apenas este passageiro sobreviveu.
Minha irmã, assim que mandou o vídeo hoje pela manhã, a primeira coisa que me veio à cabeça era de querer encontrar com esse sobrevivente e conversar com ele.
Um detalhe nessa história chamou a atenção de Trajano.
Estava o ticket de embarque dele dizendo poltrona número 11A. Imediatamente isso me remeteu ao acidente, ao meu acidente, que foi dia 11 de julho. Foram 11 sobreviventes, um passageiro e mais 10 tripulantes.
Ricardo estava desacordado, perto da cabine, irreconhecível, quando foi salvo pelos bombeiros.
Começou uma fumaçazinha atrás de mim. Todos nós já estávamos com cinto e eu tirei meu cinto por puro instinto naquele instante e fui andando para frente. Falei, não vou ficar aqui. Puro instinto. A fumaça tomou conta de todo o avião. Eu em pé ali, chegava um palmo na minha frente. Eu caí no chão, eu comecei a me despedir da vida nesse instante.
A informação que chegou para a família era que todos os passageiros tinham morrido.
Quando eu chego em casa, que eles me deram a notícia, olha... O avião no qual seu irmão estava viajando teve um acidente seríssimo e ele faleceu. Aí é, você desaba, né? Você não acredita. Já no mesmo dia, a casa se encheu. Familiares, amigos, vizinhos, E todo mundo chorando a morte do meu irmão.
Eu cheguei no hospital, estado crítico, as pessoas me davam uma semana de vida. Além das queimaduras profundas, a minha radiografia de pulmão, os médicos olhavam e falavam, pô, esse cara já morreu, né?
Eles estavam tentando chamar o meu irmão pelo nome do comissário e o Ricardo reagia muito mal, ele não conseguia falar, porque ele estava todo queimado.
Num pedaço de papel, o Ricardo escreveu o nome, o telefone e o endereço com o contato do pai, Reginaldo Balbino Trajano.
Foi aí que eles se deram conta que essa pessoa não era aquele comissário, era um passageiro. Aí o telefone tocou.
Seu Reginaldo, nós queríamos comunicar ao senhor que houve uma troca de identificação de corpos. Seu filho está mal, mas está vivo.
A emoção é indescritível. Todos ali que estavam chorando a morte do meu irmão, de repente, se deram as mãos para agradecer e começaram a chorar de emoção. Não era chorar mais o luto, e sim que ele tinha sobrevivido.
Mas o estado de saúde dele era crítico.
Os médicos não davam esperança de vida nenhuma.
Foram 2 meses entre a vida e a morte, num caso que comoveu o Brasil.
Eu recebia dezenas de cartas diariamente, a maioria dessas cartas eram de pessoas que eu não conhecia. Eu lia aquilo diariamente, eu transformava isso numa bíblia.
O amor dos pais ajudou na recuperação.
Eles não podiam entrar no CTI. Todo santo dia eles escreviam cartazes para mim. Vamos lá, Ricardo, força, Ricardo. Eram frases carregadas de energia, de fé, de esperança.
As lembranças do Ricardo vão ganhar um novo capítulo. Um registro precioso que a gente trouxe para ele. Um material que a gente imaginou ter se perdido no incêndio na TV Globo no Rio de Janeiro, na década de 1970.
Eu quero saber se você se lembra desse momento aqui.
O único passageiro sobrevivente no desastre do Boeing que caiu em Paris é o Ricardo Trajano, que o Brasil aguarda com muita ansiedade.
No último dia de internação em Paris, ele foi visitado pela repórter Cidinha Campos para o Fantástico. Essas imagens nunca haviam sido vistas pelo Ricardo. Olha a mãe dele ao lado.
Nós estamos conversando com ele e à noite ele embarca para o Brasil numa cabine especial, num Boeing da Varig, e vai ficar em tratamento durante algum tempo no Brasil. A senhora sabe quanto tempo?
Não, isso nós não podemos prever. Recuperação dele pulmonar, né?
Como é que você está, Ricardo?
Bem, muito bem. Très bien.
Très bien, merci.
A volta para casa também foi registrada.
Ricardo.
O Ricardo na maca, no avião, o alívio do pai e da mãe. Ambos já falecidos.
Não há palavras que descrevam a nossa alegria, Cidinha.
Regina também foi surpreendida com as imagens da época do acidente.
Muito emocionante, gente. Demais. Muito emocionante. Nunca tinha visto esse vídeo.
O Ricardo, que há 30 anos mora em Belo Horizonte, sempre fala com a irmã Regina no Rio de Janeiro.
Oi, querida. Me emocionei aqui demais, demais.
Demais, demais de ver papai, ver mamãe, ver você tão jovem, tão lindo, tão novinho assim, mas uma emoção, né? Indescritível.
Ô, Regina, esse é um presente do Globo Repórter pra vocês.
É um presente da vida. Nossa, maravilhoso, maravilhoso.
Presente de vida é poder comemorar 73 anos.
Eu diria o seguinte, bom, 73 de nascimento, minha data de nascimento, bonitinho, mas são quase 52 anos que vai fazer agora, dia 11 de julho, de renascimento.
Desde que renasceu, muita coisa aconteceu. Ele voltou a viajar de avião. No ano seguinte ao acidente, fez a viagem dos sonhos a Londres. Se formou em engenharia. Teve 2 filhas, a Júlia e a Marina. E passou a compartilhar essa história de superação Brasil afora para inspirar as pessoas.
Todo santo dia eu agradeço aquele cara lá em cima. Eu digo sempre que a minha vida virou um presente cheio de propósitos e de significados. E isso para mim é muito valioso, isso não tem preço.
Contar o caso de um sobrevivente é, em parte, tentar explicar o inexplicável. É mergulhar em mistérios, como os que envolvem a vida dessa surfista, a Gisele.
Olha, eu sou conhecida como a Girraio. Então, o que, que pode me parar depois de ter esse empurrão divino na vida, né? Nunca vai nada te parar, porque é uma coisa muito impactante e definitiva. É uma marca para sempre, né?
Marcas e cicatrizes deixadas por uma viagem para o litoral de Santa Catarina, no fim do ano de 1997.
Olha, essa caixa de memória tem muita história, hein? Tem toda a nossa história desde a época que a gente começou a pensar nessa viagem, né? Eram dois casais e vamos passar o Réveillon lá em Garopaba.
No dia 30 de dezembro, Gisele, o namorado, a melhor amiga e o namorado dela levantaram cedo.
Essa foi no dia de manhã que a gente acordou e ia pra Praia da Ferrugem. Ah, era muita animação, gente. Você acredita que nesse dia teve um arco-íris?
Um sinal. O tempo na praia estava instável. No fim da tarde, fechou de vez.
Todo mundo da praia começou a levantar, a gente também levou algumas coisas pro carro. E depois voltamos para pegar as últimas coisas e fomos atingidos pelo raio. Eu vi areia subindo, eu vi fogo descendo, o barulho estrondoso. Eu caí no chão e acabou a respiração. Eu sabia que eu estava morrendo.
O que aconteceu depois daquele momento, a Gisele não se lembra. Tem apenas alguns flashes misturados ao que contaram para ela. Caída na praia, foi dada como morta.
No boletim de ocorrência, Gisele foi marcada como vítima e logo embaixo, também como testemunha. O namorado e a melhor amiga morreram, mas o coração dela voltou a bater.
É uma coisa que eu não tenho lucidez, mas fui levada para a ML e de lá eles viram que eu tinha voltado e aí me levaram para esse hospital que é Santa Casa de Tubarão. Ninguém imaginava, né? Eu tenho um calo ósseo grande no crânio que todo mundo fica muito impressionado, sabe? Porque ninguém sabe como que abriu e como fechou. Em horas. Isso não se explica, né? É um milagre muito grande o que aconteceu com o meu corpo.
Essa é em São Paulo.
Esse especialista em raios se dedica a pesquisar as áreas de eletricidade atmosférica e mudanças climáticas.
Qual é a chance de ser atingido por um raio no Brasil? É uma em um milhão. Mas se você se coloca numa situação de risco, por exemplo, dentro da água do mar, mesmo na areia do mar, num campo de futebol, aí a chance não é mais um em um milhão, a chance pode ser um em cem.
Mas Osmar diz que as estatísticas não dão conta de explicar o que aconteceu com a Gisele.
Quando um raio cai diretamente sobre uma pessoa, a chance de sobrevivência é praticamente zero. A maioria das vezes, os raios caem próximo às pessoas e atingem parcialmente as pessoas. E aí, então, em função das características do raio e das características da pessoa, a pessoa pode sobreviver.
A Gisele não só sobreviveu, como num bom filme de ficção, continuou desafiando a ciência.
Uma das coisas difíceis, quando eu me casei, é que eu não poderia ter filhos. Foi um dos órgãos mais afetados meus, queimados, né? Foi o útero, mas aconteceu. De novo o extraordinário veio morar dentro de mim.
De novo a vida falou mais alto.
E você nasceu.
Eu nasci, graças a Deus.
Ela engravidou naturalmente.
Sim,
meu milagrão.
É. Ah, é muito especial saber que eu posso fazer parte disso. É a Girraia e a Trovão. Ah, ela sempre me ensinou muita coisa e a principal de todas é que a gente escolhe todos os dias como a gente vai encarar a vida.
Como Deus Deus foi maravilhoso comigo, né? Eu danço, eu canto, eu surfo, eu vivo muito intensamente, sabe? Eu tô em obras, vivendo cada dia melhor e me tornando uma pessoa melhor. E essa chance não pode ser desperdiçada.
História de ação, de suspense, de muito perigo. E o início foi uma paixão sem medidas, daquelas que começam na adolescência.
Eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos.
Matheus fazia de tudo para ficar perto dos aviões que sobem e descem no aeroporto de Primavera do Leste, em Mato Grosso.
Eu vinha toda tarde, vinha e voltava. E aí ficava próximo, ajudava a lavar os aviões, ajudava a descer mala, descarregar mala.
E aos poucos, foi aprendendo a pilotar.
Eu comecei a estudar, só que a nossa situação financeira da família sempre foi mais fraca, né? E para tirar a brevê hoje em dia no Brasil é muito difícil, né? Muito caro.
Mesmo sem tirar o brevê, Matheus se arriscava a pilotar de vez em quando.
Sempre acompanhado de alguém. Ah, a gente vai, vamos fazer um bate-volta ali.
Até que em 2020, ele aceitou um serviço mesmo sabendo dos riscos. Levaram um avião que estava parado havia 2 anos até uma fazenda em Rondônia, perto da divisa do Mato Grosso.
Eu fui para poder, porque imagina, eu estava com... Na época tinha uma mulher grávida de 8 meses, da minha filha, a gente passando perrengue.
Então, ele disse para nós que ele ia lá para aprender que, né... Que ia lá, que tinha uma pessoa que ia ensinar ele as aulas práticas, né?
E assim embarcou com um colega numa aventura traumática que marcaria a vida dele para sempre.
Olhava no celular, não lia mensagem, mas já tava sempre com o coração apertado. Aí chegou outro dia, nada, nada de notícia dele.
Coração de mãe não se engana. O avião tinha caído no meio da floresta amazônica.
O motor esquerdo apagou, eu tentei reacender ele, e aí a gente teve a pane e perdeu a altitude e caiu.
Foi o pai, caminhoneiro, o primeiro a saber.
E eu na estrada, dessa pessoa ligou e falou, o avião que eles estavam caiu e infelizmente não sobreviveram. Falei, caramba, velho. Você me fala assim. E aí começou os 24 dias mais compridos da vida da gente.
A gente está numa área de mata que reproduz algumas das condições que o Matheus enfrentou enquanto esteve perdido em busca de ajuda. Se a gente parar para pensar, ele sobreviveu a 2 situações extremas. Primeiro, a queda do avião. E depois, há 24 dias, sem água e sem comida, no meio da floresta. A estratégia de sobrevivência começou por um rio.
A gente já seguiu sentido ao rio que a gente tinha passado antes de cair. Pelo menos não tem comida, pelo menos tem água. Né? Aí, nossa, na beira do rio nós passamos muito susto. Porque beira do rio a gente topou, tinha cobra, teve jacaré, teve as ariranhas. Aí a gente topou com a onça do outro lado do rio. O susto foi grande.
Mas depois de 5 dias, uma árvore caída interrompeu a passagem. Quando tentaram desviar, Matheus e o colega entraram de vez na mata e passaram a olhar para o céu.
O sol é a maior bússola que a gente tem. Se ele nasce no leste e morre no oeste, a gente já tem a referência por aí. Foram 3 dias que a gente ficou sem nada de água. Aí o desespero bateu, né? Dia 12 de outubro, quando a gente acordou, aí eu já caí no chão. E aí febre, um corpo muito quente, eu achei que ia morrer. Eu falei, pronto, eu não vou passar daqui.
Era dia de Nossa Senhora Aparecida.
E eu sempre fui muito católico, né? E aí eu olhava para aqui e falava... Só vai deixar eu morrer bem no dia da senhora. E aí foi o primeiro milagre, assim, chuva. Chuva, 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 chuva. Foram umas 4 horas seguidas de chuva.
A filha Lívia, hoje com 4 anos, não era nascida.
E aí a gente tem um segundo milagre, que eu falei, eu sonhei que minha filha tinha nascido. E aí a gente olhou assim pro mato e falou, falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos passar por cima do tronco. O tronco deitado era maior do que a gente em pé. Aí um ajudou o outro assim, eu subi em cima do tronco. Você não vai acreditar, o quê? Tem uma estrada aqui do outro lado. Minha filha nasceu dia 24 de outubro, no dia que eu tive o sonho. E no dia que a gente achou a estrada.
Ainda foram mais 4 dias de caminhada até conseguir ajuda. Matheus ficou quase uma semana internado. Tinha perdido 30 quilos.
Ele chegou assim, bastante desidratado e todo cheio de feridas. Era um caso complicado.
Foi difícil vencer as feridas no corpo, na mente e na alma.
Eu não conseguia falar, eu não conseguia sair de casa. A recuperação mental foi muito complicada.
Até hoje o colega dele não fala sobre o que passaram. Mas Matheus se levantou.
Eu sei o que eu fiz de errado e eu sei que é um negócio que nunca mais na minha vida eu faria, nem passa pela minha cabeça.
Casou e construiu uma nova família.
Agradeço a Deus todo dia por isso, pela vida nova aí que ele me deu.
Matheus sonha alto, embalado por uma outra paixão. A dupla Júnior e Matheus se apresenta nos bares de Primavera do Leste.
Eu não me vejo vivendo sem música, sem tocar, né? Sem cantar hoje. Música também é paixão, né? Tanto quanto aviação, música também é paixão. Eu acho que os dois estão empatados ali dentro do coração.
Sim, é isso que você ouviu. Matheus ainda quer viver o grande amor que tem pela aviação e que está marcado na pele.
A tatuagem, ela é o símbolo da Força Aérea, uma bússola que vai dentro do avião. E essa bússola, ela aponta pro oeste, que foi o sentido que salvou a gente. Tatuagem eu fiz quando eu tinha 20 anos, foi 2 anos antes do acidente. Quem que vai explicar um negócio desse?
Mas o Matheus agora tem os pés no chão. Trabalha numa empresa de ar-condicionado de automotivos. Até o dia que conseguiu voar novamente.
Sem fazer as coisas na correria, sem fazer as coisas no impulso, fazendo tudo certinho. É amor pela aviação.
No próximo bloco, a recuperação impressionante da jovem que levou um tiro na cabeça na véspera do Natal. E a única família que escapou inteira da tragédia do Batomush. A gente volta já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Lembro que esse dia eu fiquei fazendo a ceia com a minha mãe, a gente botou tudo num carro, eu pedi para ir naquele carro, que era 4 portas, eu queria inconfortável. E foi muito tiro, muito estouro. Foi tão rápido que eu não deu tempo de me abaixar.
Acertou inocente, infelizmente.
A vida da gente é como uma estrada, cheia de desvios, atalhos, perigos e obstáculos. Não importa se a viagem é longa ou curta, imprevistos sempre podem acontecer. Foi nessa estrada aqui, a BR-040, que a Juliana enfrentou o mais assustador deles. Uma encruzilhada que mudou o destino dela e da família.
A véspera de Natal de uma família se transformou num pesadelo.
Uma jovem de 26 anos foi baleada na cabeça por policiais rodoviários federais em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
O que se passou dentro do carro, só a família pode contar. Era o pai da Juliana quem dirigia.
Estava indo com o carro 90 por hora, né? Aí olhei no retrovisor, avistei aquele giroscópio, né? Aí eu liguei a seta, dei passagem, né? Aí eles não ultrapassaram, né? Aí escutei um barulho. Aí eu falei assim pra ela, isso é tiro.
Porque foi tanto tiro, né? Foi tanto tiro que quando o carro parou e eles ainda continuaram atirando, eu falei, caramba, a gente vai morrer assim.
No banco de trás estavam Juliana, o irmão e a namorada dele.
Acho que meu irmão é deficiente visual de um olho. Falei, Daniel, se abaixa, que eu fiquei com medo dele. É o caçula, né, gente? É diferente. Depois que eu falei pra ele se abaixar, ele se abaixou,
eu
não lembro de mais nada.
Eu não senti nada. Eu não sei o que aconteceu com ela do meu lado. Depois disso, quando parou o carro, a Juliana tava daquele jeito lá no carro.
Ela foi atingida na cabeça.
Aí eu falei assim, mataram ela. Aí liguei pra minha família, falando que a Juliana estava morta, né? Falei, Juliana morreu. Apareceu esse policial da PM, né? Aí abriu a porta do carro. Aí falou assim, ela está viva. Ela está viva, leva ela.
Começava ali uma batalha pela sobrevivência, com uma cirurgia e um longo período de internação.
Sim, a Juliana, na verdade, corria o risco a todo momento. Na verdade, desde quando aconteceu o acidente, até o momento da cirurgia e até, eu digo, na extubação e na recuperação neurológica dela. A gente ficou com medo dela não recuperar as funções, né? As funções de fala, de voz, de mobilidade de membro, de visão.
Juliana ficou em coma por 15 dias. Então, despertou para uma nova vida, com muita fome.
Eu acordei já pensando, meu Deus, eu quero tanto uma coxinha.
Pois é, mas por causa dos aparelhos, falar era difícil.
Comecei a escrever. Aí eu escrevi para mim mesmo, meus desabafos, para mim mesmo. Inclusive, a psicóloga que ela conversa comigo todo dia me incentivou a fazer isso, aí eu ia escrevendo.
São páginas e mais páginas. Ela ainda guarda todos os cadernos que preencheu nos 44 dias de internação. Juliana faz fisioterapia 2 vezes por semana. Ela ainda precisa da cadeira de rodas.
9.
Mas tem dado 10. Passos importantes para a reabilitação.
Hoje ela já consegue sentar e levantar da cadeira sozinha, sem auxílio. Sem passar vergonha, vamos lá. 1, sentou.
Você me falou da cadeira de rodas, mas a meta agora é não precisar mais dela.
Sim, é aposentar minha querida, né, cadeira de rodas.
Dentro, fora, dentro.
Se Deus quiser, vou conseguir logo, logo.
A fisioterapia também trabalha a musculatura do sistema respiratório, comprometida pelos dias de intubação.
Puxo o ar e solta. Mais um. Para mim é um milagre, assim.
Juliana encara com leveza a sequência pesada de exercícios.
Sempre gostei muito de coxinha. Já pedi minha mãe, falei, vai, eu já mereço a coxinha, eu já mereço.
A gente também acha.
Adivinha?
Coxinha.
A coxinha, ai, acredito.
Minha coxinha, gente.
Em casa, Daisy acompanha cada pequeno progresso da filha.
Eu tô brincando com ela, fala, tá sufocando a artista.
O presente maior que Deus me deu foi a minha filha de volta. Eu tenho um presente maior na minha vida.
Agora sou tão grata, tão agradecida a todos. Pequenos detalhes que a gente não valoriza quando a gente tá bem. A gente não valoriza a nossa família, o dia a dia, a comida, o andar, não valoriza nada. Aí quando isso acontece, valoriza tudo, cada detalhe.
E teus planos mudaram?
Sim, agora eu quero fazer faculdade, quero fazer medicina. Eu queria também poder ajudar pessoas, como eles me ajudaram.
Quem sabe, né?
Quem sabe ela vai ser minha colega de profissão.
Já pensou?
É isso.
História para contar ela vai ter, né?
Vai, muito.
Alguns sonhos e desejos a Juliana já está conseguindo tirar do papel. Um deles foi assistir pela primeira vez ao Fluminense jogar no Maracanã.
Tenho muito orgulho de ser Fluminense, muito orgulho do meu time, estou muito feliz de estar aqui, gente. É um sonho sendo realizado.
Juliana conheceu a sala de aquecimento, os vestiários, foi reconhecida pelos jogadores. e também pelos torcedores.
Que Deus te abençoe, entendeu? Que você venha mais em jogos, que você tenha a sua vida normal daqui pra frente.
Um abraço aqui.
Obrigada, Fábio, por tudo, hein?
Juliana torceu, vibrou e comemorou muito o gol do tricolor, que só saiu aos 51 minutos do segundo tempo. Para Juliana, uma vitória com emoção, que vale bem mais do que 3 pontos. A praia de Copacabana dispensa apresentações. Famosa e deslumbrante, é palco de uma das maiores festas de Ano Novo do mundo. A palavra Réveillon vem do verbo francês réveiller, acordar, despertar para o Ano Novo. Mas o sonho pode virar pesadelo, como as ondas sinuosas do calçadão, que simbolizam o balanço inconstante do mar, tudo pode mudar de um minuto para o outro. E a festa da esperança virar um cenário de terror. Foi exatamente o que aconteceu na virada do ano de 1988 para 1989.
Uma tragédia na última noite do ano.
O Batomushi número 4, barco de turismo da Baía de Guanabara, naufragou com mais de 120 pessoas.
55 pessoas morreram afogadas.
Copacabana, ao longe, festejava com fogos e luz a aproximação da meia-noite.
Uma tragédia anunciada. O barco sem condições técnicas de navegar em alto mar e superlotado. Como esquecer?
A onda começou a vir cada vez mais para cima, o barco inclinando. Aí a gente achou que tinha que abandonar o barco e resolvemos pular para fora.
O país inteiro fica chocado com a tragédia e exige a punição dos donos da empresa Batomushi.
Múltiplos processos correram na esfera criminal e na cível. No primeiro julgamento, todos os sócios da empresa foram inocentados. Na segunda instância, 2 sócios foram condenados em regime semiaberto, mas fugiram do país. As indenizações se arrastaram e até hoje nem todos receberam. Uma ferida difícil de fechar.
Muita gente morrendo ao mesmo tempo. E você não pode fazer nada. Só sentir medo e, apavorado, fugir.
Roberto tinha 28 anos. Estava com a família, a única que sobreviveu inteira.
Parte dessa história atravessou o Oceano Atlântico. 4 integrantes da família Fishman vivem em Lisboa. Vieram para cá em busca de um novo horizonte.
A distância e o tempo não apagaram as lembranças daquela noite.
Eu lembro de tudo e vem uma emoção, um aperto no coração.
Solange, ex-mulher de Roberto, na época estava recém-casada.
Não esqueço, meu pai não sabia nadar, minha mãe também não. Eu tinha que, pular para salvar meus pais.
Ela é que teve o operacional de ir até o barco, voltar até os pais. Ela foi a verdadeira heroína da coisa.
A família foi resgatada em barcos diferentes, sem saber quem tinha sobrevivido. Roberto e Solange só se reencontraram às 3 da manhã.
Minha mãe não vai
ter. A alegria dela que ela tinha me encontrado, porque ela não sabia se a gente estava vivo.
De repente, eu vejo o meu marido, né? E a gente corre um pro outro. Aí eu perguntei, é minha irmã? Ele falou, a tua irmã tá viva.
Renata, a irmã de Solange, namorava Adriano, com quem se casou depois.
É difícil você ver as pessoas bem, as pessoas comemorando e no minuto seguinte, as pessoas no chão deitadas sem vida.
São muitas marcas, né? São marcas que não saem mais.
Hoje, a Renata é psicóloga especializada em traumas.
E um dia eu estava num curso e o professor perguntou assim, alguém aqui tem algum trauma para a gente fazer uma demonstração para o grupo? Aí eu levantei o dedo. Eu falei, eu tenho um trauma. E aí eu entendi o quanto aquilo, depois de mais de 30 anos, ainda impactava o meu sistema nervoso.
A Renata agora vive com um novo propósito.
Eu tenho como missão ajudar pessoas que vivem tragédias, que viveram perdas, estão vivendo lutos, estão com dificuldade de superar os seus traumas.
Depois do batomusco, Solange e Roberto decidiram celebrar a vida.
Uma semana depois ele olhou para mim e disse: nós temos que ter um
filho. E foi assim que Felipe veio ao mundo.
É uma história que sempre eu me senti fazendo parte dela. Porque eu era meio que o final feliz da história. É uma história especial, realmente, que sempre eu tive orgulho de contar.
Daqui a pouco, o que conta a mulher que reapareceu depois de ficar mais de 2 minutos debaixo d'água durante um temporal. É já já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Web Rocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Rocks.
Temporal sem trégua castiga o Recife, dá medo ficar pelas ruas.
3 mortes em ocorrências relacionadas à chuva.
Foi assim naquela quarta-feira, 5 de fevereiro. Mas Adriana tinha que sair de casa. Era o último dia para buscar uma declaração na escola do filho e dar entrada num projeto social.
Se não fosse urgente, você ficaria em casa?
Ficaria.
Mas seguir até a escola em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, se transformou num desafio.
Gente, o que é isso?
Ela caminhava e registrava as imagens do caos para uma amiga.
Aquele dia, essa área aqui já estava toda alagada?
Toda alagada. Já conheço mais ou menos essa área aqui todinha. Aí geralmente eu vou por aqui, por essa parte. Aí eu já sei onde tem buraco e onde não tem.
A enxurrada estava tão forte que a Adriana mudou de caminho.
Tá tranquilo para mim passar.
Tinha menos água mesmo?
Tinha menos água mesmo.
Mas também tinha o inesperado, que não dava para ver.
A Adriana caminhava pelo cantinho, se apoiando no muro, quando de repente caiu num buraco que estava coberto pelo alagamento. Hoje está tudo bem diferente por aqui. Essa grade foi colocada, mas no dia da chuva não havia essa proteção. E a cena toda foi registrada por uma câmera que está ali do outro lado da rua. Só assim dá para acreditar no que aconteceu bem aqui.
Adriana vem bem devagar e de repente afunda. Desaparece na água com sombrinha e tudo. O carro passa, depois uma moto, e ninguém percebe. Até que, inacreditáveis, 2 minutos e 31 segundos depois, ela ressurge. Só então foi socorrida por um ciclista e um motociclista.
Foi quando eu já me vi ali dentro, nadando. Eu não sei nem como foi que eu consegui ainda nadar ali dentro. Eu digo, pronto, eu vou morrer aqui.
Adriana foi engolida por uma galeria de esgoto e de escoamento da água da chuva. Num trecho, ela conseguiu ficar de pé e respirar por um pequeno espaço que não tinha sido inundado.
Aí eu levantei a cabeça, comecei a respirar, olhei para um lado, olhei para o outro, me desesperei. Eu disse, pronto, aqui vai subir água até o teto, eu não vou ter como respirar, vou morrer aqui.
Adriana teve arranhões e muitas dores. Só no dia seguinte procurou assistência médica.
Com certeza, risco de contrair alguma doença infecciosa. A grande preocupação é pensar em leptospirose. Foi uma sorte muito grande ela ter conseguido sobreviver.
Os 4 filhos da Adriana também não esquecem que a mãe é uma sobrevivente. Por muito pouco, não ficaram órfãos.
Você acha que a vida dela mudou um pouco? Você notou alguma diferença?
Notei. A fé dela aumentou realmente, ela é mais carinhosa, mais atenciosa em tudo que faz.
voltar nesse lugar, chega a dar arrepio, chega a me arrepio todinho, porque dá desespero, falta de ar, aquele pânico.
Ainda hoje ela não consegue ver o vídeo. A câmera de segurança fica na casa da Luciana, que não conhecia a Adriana.
Você esperava que essas imagens viralizassem?
Não da forma que foi. Eu imaginava que chegasse aos órgãos competentes, como chegou, né? E resolvesse, mas não a proporção que chegou. E tão rápido. Em menos de 4 horas bateu mais de 1 milhão de visualização.
E por que você compartilhou essa imagem?
De início eu queria que as pessoas conhecessem o milagre da vida.
Nasci de novo. Sou prova viva que Deus existe.
Adriana e Luciana criaram um elo pela fé e ficaram amigas.
E eu vou te ensinar para que você consiga ter mais qualidade de vida, ganhar dinheiro fazendo cabelo. Esse é o primeiro contato para escovar.
Entendeu? Adriana não quer desperdiçar nenhuma oportunidade que a nova vida trouxer.
Vai ser agora uma nova história, né? De batalhar, de conquistar e ter um novo rumo agora.
O Globo Repórter fica por aqui. Para todo mundo, um ótimo fim de semana e até o próximo programa.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?